Tempo para mais um bloco informativo com o António Feliciano. Vamos para já aos destaques, Feliciano.
Vamos então aos títulos. É oficial, Pingodoce quer instalar-se em Tomar e propõe-se criar cerca de 50 postos de trabalho. Antigo jogador do Fátima foi assassinado a tiro em esplanada de café. Dois homens fizeram-se passar por funcionários da Segurança Social e roubaram cerca de 1.500 euros a idosa de Olalhas. Voltamos às notas do dia, hoje com Sérgio Martins.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda drama e beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária. Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para esta terça-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando geralmente muito nublado até ao meio da manhã, em especial no litoral. Durante a tarde, aumento de nubosidade nas regiões do interior norte e centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. Vento fraco superando moderado no litoral e também nas terras altas a partir da tarde. Pequena descida da temperatura mínima, em especial nas regiões a norte do sistema montanhoso Montes de Estrela. Quanto a máximas, 25 graus para o Porto e Guarda, 26 para Leiria, 27 para Lisboa, 28 para Coimbra e Faro, 29 para Santarém, 31 para Castelo Branco e Tomar e 32 para Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Avançamos com duas indicações de última hora, uma das quais é oficial. O Pingodoce quer instalar-se em Tomar. Este assunto foi largamente debatido na reunião desta segunda-feira da Câmara Nabantina e gerou polémica entre PS, de um lado, PSD e Independentes, do outro. Esta rede de super e hipermercados, que pertence ao grupo Jerónimo Martins, propõe-se criar cerca de 50 postos de trabalho e deverá ficar instalado na zona das Avessadas, perto do Hospital de Tomar. Mais pormenores sobre esta notícia em futuros espaços informativos. Outra notícia de última hora, saída dos bombeiros de Tomar, saída de meios para um capotamento de veículo de mercadorias que fazia o transporte de 8 passageiros. Isto em pleno IC9, Tomar-Leiria, sentido Tomar-Leiria, ao quilómetro 58. Também aqui, se possível, iremos ter mais desenvolvimentos sobre esta indicação de última hora.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E uma senhora ficou ferida na sequência de um acidente de viação que ocorreu no último sábado em plena Nacional 110, já na área pertencente à freguesia de Aceiceira. A vítima, que sofreu mazelas que a obrigaram a seguir para o hospital de Abrantes, seguia na sua viatura com mais dois ocupantes quando o automóvel entrou em despiste, sem que se conheçam as razões pelas quais aconteceu este acidente. Os bombeiros de Tomar estiveram no local e prestaram os primeiros cuidados à senhora. E a tragédia bateu à porta de um antigo jogador do Centro Desportivo de Fátima. Raul João Oliveira, de 47 anos, foi assassinado neste domingo por volta das 22 horas. O angolano, que fez toda a formação futebolística ao serviço da União de Leiria, estava na esplanada de um café em São Romão, no distrito leiriense, quando um homem de nacionalidade brasileira, alegadamente com ligações a uma casa de alterne, disparou 3 tiros de dentro do automóvel onde seguia, atingindo Raul Oliveira. O homicídio estava a monte, referiu uma fonte da Polícia de Segurança Pública à TVI, sendo que ainda continua em fuga. Refira-se que o atirador se fez acompanhar por outro homem, mas este não teve tanta sorte como o homicida, uma vez que foi apanhado por alguns populares que o retiveram no local e o terão mesmo agredido. Alguém teve a infeliz ideia de colocar fragmentos consideráveis de manilhas em cima de uma passadeira que está situada na também conhecida como Estrada da Serra, paredes meias com o Politécnico de Tomar. O caso, que aconteceu na madrugada deste sábado, por volta das 5 da manhã, chegou à nossa redação por intermédio de um cidadão tomarense que recolheu mesmo algumas fotografias que demonstram a gravidade de um acto de vandalismo que poderia ter resultado em consequências trágicas. O mesmo cidadão, que sofreu prejuízos na viatura quando passou passou no local, lamentou também, num pequeno texto que enviou para a nossa redação, que as referidas pedras tenham estado junto à via em causa durante todo o fim de semana, sem que os serviços responsáveis tenham procedido à sua retirada. Refira-se que a Hertz contactou os bombeiros de Tomar, que nos garantiram não ter conhecimento de qualquer situação do género, nem de nenhum acidente provocado pela presença de pedras na designada Estrada da Serra.
Rádio Hertz, informação.
Está a ser fortemente contestada a Lei 72-2015, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2015-2017 e que entra esta terça-feira em vigor, prevendo que os incêndios florestais deixem de ser um crime de investigação prioritária. Para o presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém e comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar, Carlos Gonçalves, as alterações previstas são uma afronta aos bombeiros portugueses. Em declarações prestadas à Hertz, Carlos Gonçalves classifica de retrocesso enorme em relação ao quadro legislativo que foi criado ao longo dos anos e acusa os deputados de falta de respeito por quem, inclusivamente, dá a vida por esta causa.
Em primeiro lugar, acho que é um retrocesso enorme naquilo que foi o caminho que tentou imputar responsavelmente a todas as pessoas que malevolamente e de uma forma, um crime odioso, que muitas vezes leva não só ao dilapidar do património de todos nós, do público e privado, também acho que relativamente mesmo à questão do homicídio negligente, que quem colocou o fogo nunca sabe as consequências do que vai ocorrer. Eu penso que a memória dos bombeiros que em 2013 morreram em combate às chamas é de facto uma afronta que esta lei e os deputados que a aprovaram estão a causar aos bombeiros de Portugal. É com muita indignação que olho para isto. Acho que é uma falta de responsabilidade imensa de quem deveria, de facto, ter respeito pelos bombeiros portugueses. Repararmos, deixando de ser uma investigação prioritária, ela ficará, com certeza, pronto, entregue às populações que querem descobrir os incendiários, porque, no fundo, acho que se hoje já é com digamos, as dificuldades com que as forças de segurança se debatem a nível dos seus recursos, estar depois a canalizá-las para outros clientes, se calhar, e há muitos, infelizmente em Portugal, de outra natureza, que carecem de consciência e têm a sua importância, mas diria que o incêndio vai ficar, digamos, pelo menos o incendiário sentindo-se menos vigiado, menos procurado, com certeza que se sente à vontade para continuar a fazer a sua atividade criminosa.
E os incêndios voltaram em força ao Conselho de Tomar neste sábado, por exemplo, registro para 3 ocorrências, uma das quais com fortes suspeitas novamente de fogo posto, precisamente na Rua da Fábrica, palco neste verão para dezenas de ignições, sem que, até agora, as autoridades tenham feito qualquer detenção. Mas, na verdade, não restam dúvidas de que há incendiário à solta, ainda para mais tendo em consideração o horário do incêndio, ou seja, por volta das 23h15. Mais cedo, houve lugar a mais 2 fogos, ambos na freguesia de Carregueiros. Ignições que mobilizaram cerca de 70 bombeiros e ainda alguns meios aéreos fundamentais, uma vez mais, no combate às chamas. E o distrito de Santarém foi palco para 19 incêndios neste fim de semana. Confirmaram-se desta forma os piores receios da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que tinha avançado, recorde-se, com um elevado risco de incêndio para as últimas 48 horas, em virtude das condições atmosféricas, nomeadamente no que dizia respeito às altas temperaturas. Os bombeiros ribatejanos não tiveram descanso durante sábado e domingo, sendo que a ocorrência que se registou na localidade de Pederneira, freguesia de Urqueira, concelho de Orém, foi a que obrigou à mobilização de mais meios, com registro desta forma para a presença de mais de 8 dezenas de bombeiros no terreno, acompanhados por 20 veículos e ainda 3 meios aéreos. Esteve em causa uma zona de mato. De resto, neste domingo, por exemplo, houve 10 incêndios no distrito e, neste particular, o concelho de Santarém foi o mais afetado.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A quinta edição do festival Vens Ouvir ou Vens Curtir foi apresentada neste domingo na freguesia de São Pedro. O evento vai realizar-se nos dias 18, 19 e 20 de setembro. Como sempre, as receitas obtidas têm como destino algumas das associações da freguesia. Disso mesmo deu conta Ricardo Barros, da organização do festival, que lembrou que a edição anterior registou um lucro de 5 mil euros.
Relativamente ainda aos lucros do ano passado e conforme os objetivos que nós traçámos o ano anterior, parte deste dinheiro será para a sustentabilidade do evento, ou seja, parte destes lucros nós vamos transferi-los como apoio nas contas para o evento deste ano, porque se não fosse assim era quase impossível nós começarmos este evento do zero. E depois, a outra parte dos lucros, como também já vem sendo habitual, nós iremos distribuí-los pelas associações e por algumas instituições aqui da freguesia. O que nós iremos também fazer, isso já aconteceu já há 2 anos, é vamos continuar a alimentar, portanto, a nossa bolsa Vens Ouvir ou Vens Curtir, que consiste numa bolsa de alimentos e de medicamentos para pessoas mais necessitadas. Já começámos a trabalhar porque antes de distribuir a bolsa de medicamentos e de alimentos, nós temos que fazer uma identificação das pessoas, não é? E esse trabalho neste momento está praticamente concluído e nós, entretanto, até à próxima edição, portanto, até setembro, iremos começar então a distribuir. São cerca de 15 cabazes que, acompanhando estes cartazes, iremos ter também o programa de farmácia. Este programa de farmácia vai consistir no quê? Nessas 15 agregados familiares que nós neste momento estamos a identificar, nós vamos criar uma conta corrente na farmácia de 20 euros, não é? 25 euros, aliás, e onde essa conta corrente, cada um desses agregados familiares poderá ir à farmácia, identificando-se e, obviamente, usufruindo, portanto, desses 25 euros em compras, portanto, na farmácia.
Vamos interromper este assunto, esta apresentação do festival Vens Ouvir ou Vens Curtir. Temos em direto o Telmo Melo, que é da nossa equipa de reportagem, que se encontra então junto ao acidente. Ainda há pouco fizemos referência a essa saída dos bombeiros para o IC9 ao quilómetro 58. Numa primeira indicação falava-se de um capotamento com um veículo de mercadorias com 8 passageiros. E agora, Telmo, confirmam-se estes dados?
Confirmam-se esses dados, Feliciano. Boa tarde, antes de mais. Tivemos conhecimento que as oito pessoas que estavam nesse veículo estão neste momento encarceradas, por isso está a haver uma dificuldade acrescida no socorro a estas pessoas. Temos mais de 10 veículos a dar apoio a este acidente. É um cenário chocante aquele que se vive aqui no IC9. Está o IC9 com o trânsito cortado em ambos os sentidos, entre as saídas de Val dos Ovos e Alboritel, e neste momento acabou de chegar a ambulância do INEM de suporte imediato de vida. Estamos aqui a tentar obter mais informações, mas os próprios meios de socorro que estão presentes aqui ainda não têm muitas informações que nos possam dar. Sabemos que estão aqui os bombeiros de Caxarias, Ourém e também de Tomar a dar suporte, e temos aqui os bombeiros municipais de Tomar a tentar ajudar a desencarcerar as vítimas que estão neste momento na viatura. Assim que tenhamos mais informações, nós voltaremos a entrar em contacto. Neste momento é um cenário arrepiante aquele que temos aqui no IC9, António.
Telmo, não será possível, como é óbvio, uma vez que estamos a falar de pessoas que estão encarceradas, nesta altura avaliar o estado de saúde das mesmas. Não será possível perceber se estão conscientes daquilo que estará a acontecer?
Ainda não temos essa informação. Aquilo que nos foi dito é que as vítimas estão encarceradas. Ainda não é possível fazer uma análise da extensão dos ferimentos das mesmas. Sabemos que a situação está muito complicada e neste momento o prognóstico é muito reservado.
Muito bem, Telmo, muito obrigado, e certamente que se houver mais e irá haver mais novidades, voltamos então a entrar em direto ou iremos desenvolver este tema em futuros espaços informativos. Então, um acidente no IC9 cortado nos dois sentidos, um acidente que está para já a resultar no encarceramento de 8 pessoas. Não há informação concreta relativa ao estado de saúde destes ocupantes de um veículo de mercadorias que capotou há poucos instantes, então, em pleno IC9, numa zona situada entre Val dos Ovos e Alboritel.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Destaque agora também para o festival Vens Ouvir ou Vens Curtir, continuidade então desta conferência de imprensa, e destaque para a intervenção da Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro. Lourdes Ferro Mau referiu a importância dos jovens neste tipo de atividades, num evento que envolve toda a comunidade na promoção da freguesia e do concelho.
Este é um evento que envolve toda a comunidade e isso é muito importante e é, sobretudo, organizado e pensado e protagonizado por jovens. E, de facto, esta é também uma aposta da Junta de Freguesia, é que os jovens se empenhem na promoção e no envolvimento da freguesia e que, com isso, demonstrem o que são capazes e o demonstrem ao nível do concelho, que, como também estamos a constatar, a base de apoio está aqui. Não sei onde é que está a outra base de apoio, mas pronto, isso é, fica só as palavras, que são jovens do concelho a promover a freguesia e o concelho a nível nacional. E isso, de facto, é muito importante. E nós queremos dar-lhes força e vamos com certeza apoiar e ajudar hoje e na próxima festa e no futuro.
A boleia da realização do Campeonato do Mundo de Wakeboard, que irá ter lugar de 16 a 19 de setembro na Albufeira de Castelo de Bode, a Câmara de Tomar anunciou nesta segunda-feira que irá avançar para a edificação de uma pista para aquela modalidade na Praia Fluvial dos Montes, obra que ficará concluída até final de setembro. A novidade foi avançada pelo vereador Hugo Cristóvão, que disse ainda tratar-se de um projeto com base numa candidatura a fundos do quadro de referência estratégica nacional.
Nós, com outros quatro municípios da CIMT, fizemos uma candidatura para a instalação, no nosso caso, no nosso concelho, portanto, e mais concretamente na Praia Fluvial dos Montes, da instalação, portanto, de um sistema de, digamos, técnico ou mecânico para a prática do wakeboard, e que, precisamente dado à questão de ser ainda com fundos do CREN, portanto, a sua execução vai ser muito rápida e, portanto, em princípio, no final deste mês, já teremos, portanto, esta pista pronta ou praticamente pronta e, portanto, fará parte do conjunto das cinco pistas na Albufeira de Castelo de Bode e que se pretende, efetivamente, que sejam também mais uma fonte de atratividade para a nossa região.
É mais um caso do conto do vigário. Aconteceu na aldeia de Alqueidão, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, e envolveu dois indivíduos que se apresentaram a uma idosa residente na aldeia como funcionários da Segurança Social e a quem acabariam por roubar entre 1.500 e 1.600 euros. O caso aconteceu na quinta-feira, entre as 14 e as 14:30, como foi confirmado à Hertz pelo capitão Carlos Canatário, responsável pelo destacamento territorial de Tomar da Guarda Nacional Republicana. Nesta fase, depois de apresentada queixa pelo roubo, está a decorrer a investigação no sentido de se chegar aos responsáveis. A senhora de 78 anos foi abordada quando se encontrava sozinha em casa. Os burlões disseram à idosa que era necessário substituir as notas de 50 euros que tivesse na sua posse, uma vez que, afirmavam, as atuais iriam passar de validade em breve. De acordo com o relato prestado à GNR, a senhora terá sido acompanhada dentro de casa por um dos indivíduos a quem mostrou a caixa onde tinha as suas economias. Logo, o homem agarrou o dinheiro e saiu de imediato da habitação. Neste caso, não houve lugar a qualquer violência sobre a vítima, que até à data ainda não foi capaz de descrever os dois homens envolvidos na burla e a viatura em que se faziam transportar. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Recomeçamos hoje mais um período de notas do dia. Fazemo-lo em agravamento da crise internacional, com graves ameaças para a Península Ibérica e para Portugal. O fundamentalismo islâmico aproveita a crise dos refugiados no Mediterrâneo e nos Balcãs para introduzir os seus militantes na Europa. O Exército Islâmico divulgou recentemente um plano para conquistar o Al-Andalus, a Península Ibérica, até 2020. É conveniente lembrar que a Espanha, onde vivem 1,5 milhão de muçulmanos, é uma grande obsessão para os radicais islâmicos por causa de cidades como Granada, Córdoba ou Saragoça, e que foi em Espanha que se deu o maior atentado terrorista islâmico na Europa, em 11 de março de 2004. A Europa vive riscos de desintegração por questões internas e externas. Nas ameaças externas à Europa, à União Europeia e a Portugal, há a considerar a crise económica na China. O Banco Central Europeu tem vindo a alertar nos seus relatórios que a situação financeira na China pode ter grandes consequências negativas, maiores do que o previsto para a Europa, dado o papel preponderante da China no comércio mundial. No caso português, é bom lembrar que na Europa estão os nossos melhores mercados de exportação e que a alemã Auto Europa de Palmela, um dos maiores exportadores no nosso país, tem na China um dos seus principais mercados. Outras crises importantes para o nosso país são as de Angola e do Brasil, países que correm o risco de desintegração, a que devemos juntar a crise em toda a América Latina, um subcontinente à beira da explosão, e as crises na Austrália, no Canadá, na África do Sul e em muitos países. A juntar a esta complexa situação, temos uma guerra cambial com desvalorizações constantes das moedas para se manterem as exportações. As guerras cambiais são sempre perigosas porque podem levar a outro tipo de guerras. A situação mundial é de tal maneira preocupante que o Papa Francisco instituiu o dia 1 de setembro como o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, onde, como acontece na Igreja Ortodoxa, na mesma data, se convoque a contribuir para a superação da crise e a Igreja peça ajuda ao Criador e a sua misericórdia pelos pecados cometidos contra o mundo em que vivemos. O Papa Francisco pretende que, em comunhão com os irmãos ortodoxos, se procurem respostas comuns num tempo em que, cito, todos os cristãos enfrentam idênticos e importantes desafios. Fim de citação. As palavras do Sumo Pontífice devem merecer especial atenção em tomar, por causa das divisões e perseguições no universo cristão regional e local, e porque Tomar enfrenta problemas sem conseguir a sua solução. Em Tomar celebrou-se este ano a festa do Espírito Santo, com muita cor e muita gente, mas não houve espírito para procurar a demanda do desenvolvimento da terra nabatina e a dignidade humana. Vai-se entrar em campanha eleitoral, com muito alarido e muitas promessas, mas, como sempre, as eleições não trarão a criação. Amanhã, 1 de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado de Criação, os políticos e o povo devem pedir ajuda ao Criador e a sua misericórdia pelos pecados cometidos e que cometerão contra Tomar e contra Portugal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E antes de avançarmos para a conclusão deste alargado, impõe-se voltarmos ao IC9, é o assunto que está a marcar a recente atualidade em Tomar, um capotamento de um veículo de mercadorias que seguia ao quilómetro 58, entre Val dos Ovos e Alboritel. Mais desenvolvimentos, Telma?
Sim, tivemos agora mais informações sobre esta situação. Temos indicação que quem transitava no veículo era um grupo de missionários que se dirigia a Dornes, onde iriam ficar alojados. Confirmamos que a situação está muito complicada neste momento. O prognóstico é muito reservado em relação às vítimas e tivemos também informação que foi requisitado um meio aéreo para auxílio às vítimas. Está previsto chegar um helicóptero dentro de cerca de 10 minutos. Neste momento está tudo a preparar-se para a chegada do helicóptero, de forma a prestar auxílio o mais rapidamente possível às vítimas que estão encarceradas no veículo. A situação está muito complicada aqui, há imensa movimentação de todas as forças militares e temos aqui os bombeiros de várias freguesias aqui presentes e estão todos os esforços a ser feitos para prestar o auxílio o mais depressa possível a estes 8 missionários, reforçamos missionários que se dirigiam a Dornes. Queremos também reforçar mais uma vez que o trânsito no IC9 em ambos os sentidos está cortado. Não há neste momento previsão de quando irá ser restabelecida a circulação neste troço do IC9. O trânsito neste momento está a ser desviado para estradas interiores e temos indicação que a situação está muito complicada e não há previsão de resolução para breve.
Muito bem, muito obrigado. A Telma Melo, diretamente do IC9, aqui um acidente então com contornos que podem rodear a tragédia. 8 pessoas estão encarceradas, prognóstico muito reservado. Um grupo de jovens missionários que se deslocava até a Dornes. Vamos acompanhar noutras plataformas e em futuros espaços informativos então toda a informação respeitante a este acidente que está infelizmente a marcar-se esta atualidade final da tarde de segunda-feira. É tudo por agora. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.